Todos os sábados, a rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição, recebemos o poeta Pedro Dziedzinski. Ele acaba de lançar o seu terceiro livro de poemas, o livro O Contrato do Esquecimento. Te amo e é como se treinasse para Fakir, que está saindo pela editora Bestiário. Pedro, muito bom recebê-lo aqui no nosso estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim.
Eu que te agradeço, Pedro. Bom dia para todo mundo também. Fiquei felizão com o convite.
Pedro, como que está sendo lançar esse teu terceiro livro, né? Ele parece bem mais trabalhado do que os outros, né? Eu li em algum lugar que tu levou 4 anos para desenvolver. São 100 poemas, né? O que é um número bem expressivo, né? Tendo em vista que é um tempo longo também, né? Como que foi fazer esse desenvolvimento ao longo desse período?
Então, cara, foi bem orgânico, porque embora eu tivesse uma ideia de publicar uma terceira coisa, os textos que estão nesse livro, eles transpassam... Na verdade, alguns deles vieram antes do primeiro, inclusive, do primeiro livro. Eu acho que foi bem tranquilo, bem orgânico, porque eu fui só aprumando eles e tentei de diversas formas publicar, e quando surgiu essa última oportunidade com a Bestiária, do Roberto, a gente só meio que foi, tava tudo meio pronto, foi bem rápido até. Mas sim, o processo de escrita foi bem tranquilo, assim, bem orgânico.
Bom, as tuas temáticas são bem diversas, né? Tu vai falando desde da questão do próprio ritmo que tu impõe aos teus poemas, tu aborda eles ao longo dos teus textos. Como que tu define essa linha narrativa, assim, que a gente poderia dizer, né? Ao longo de todos esses poemas, sabendo que eles seguem uma ordem, eventualmente, né?
Eu acho que, como tu disse, por mais que a temática seja variada, ela segue um ritmo, né? Eu acredito que até que os outros dois livros, eles sigam na mesma base, assim. Acho que daria para ler os três juntos, talvez, com uma ou outra ressalva, assim, de algum texto mais em prosa. E até esses eu acho que também funcionariam. Eu sou de Barra do Ribeiro, né? Eu vim do interior, que não chega a ser interior-interior, mas, enfim... É bem diferente do que é Porto Alegre, muitos sentidos. E eu acho que todos os textos são meio que sobre essa quebra, assim, essa tudo ser novidade ainda, embora eu esteja aqui desde 2014, 2015. Tudo segue sendo muito novidade e me surpreendendo bastante, feliz ou infelizmente, muitas vezes. Até sobre a concepção, a escolha da ordem dos poemas, ela foi bem catastrófica também. Eu fui juntando as coisas que eu tinha. Por isso eles são numerados, inclusive, para eu não me perder nas contas, assim, saber, putz, tem bastante já, então eu posso parar por aqui para não encarecer a publicação, enfim, até porque eu ia fazer isso de maneira independente, né, antes de fechar com o Roberto, dele topar, publicar o original. E eu fui apanhando até no Facebook muitos dos textos e enumerando eles. Nos outros dois livros também foi isso que aconteceu, e sei lá, eu acho que eles realmente funcionam juntos, assim, numa leitura como um só, mas a culpa não é muito minha, assim, na escolha deles, talvez na escrita só.
Pedro, como que é o teu processo de escrita, assim? Tu escreve bastante, né, nas redes sociais, no Facebook, gosta de escrever bastante, assim, direto no, na, para publicação. Como que é fazer esse deságua, assim, toda vez que tu vai fazer a publicação de um texto, ainda que seja, né, virtualmente?
Cara, eu escrevo muito no bloco de notas, assim, do celular mesmo. Anoto umas palavras meio soltas e acabo até esquecendo, assim, perco um pouco elas. Caminhando na rua, aqui agora tô trabalhando pertinho de casa, no centro histórico, faço um caminho 4 vezes, assim, de ida para almoço, vinda, ida e vinda. E volta e meia fico matutando esses versos, mas não tem muito horário, assim. É meio que o tempo que sobra para mim e caminhando parece que a coisa funciona melhor. Mas quando eu sento para escrever, de fato, assim, é muito rápido. Sempre foi. Também não tenho muita paciência, isso é uma coisa que eu me cobro bastante. Eu deveria ter mais paciência para escrever. Mas, enfim, para encorpar mais o texto, pensar umas outras coisas também, acho que até aproveitar mais ele um pouco durante. Mas aí quando eu sento para escrever é bem rápido, assim, eu já tenho uma ideia meio formada, que às vezes não tá nem anotada, mas como aquela palavra já tava ali, aquela frase tava no bloco, ela entra meio como o meio da coisa e eu vou preenchendo, assim.
Pedro, o teu poema é sempre não poderia ser dito como uma prosa poética, eu acho, mas ele tem uma narrativa que é surpreendente, em muitos sentidos, né? Porque independente do comprimento, né, do poema, da tua escrita, sempre tem alguma questão ali sendo abordada, né? Existe uma revisão que tu faz assim, ah, não, esse poema é sobre isso, esse poema é sobre aquilo, ou é muito na intuição, no sentido de escrever, buscando o melhor ritmo, a melhor palavra, o melhor sentido dos versos?
Eu acho que é bastante na intuição mesmo, Pedro. Eu até muitas vezes vou perceber o tema um pouco depois, assim, e muito mais no sentido também de, puxei mais para esse lado, puxei mais, sei lá, para Barra do Ribeiro, mais para as relações que eu tinha lá. Os meus avós é uma temática que eu abordo bastante, e também, sei lá, às vezes os textos partem de uma saudade, quando eu vou ver, eu já estou escrevendo sobre outra coisa, mas no final é aquilo. Não como se eu tivesse. Pensado, né, em escrever sobre, mas isso também é bem divertido, assim, reler depois de um tempo e sacar realmente que eles têm umas marcações, né, dá para classificar eles por algum tema, mas durante a escrita não penso nisso, não.
Pedro, a tua escrita, a gente pode ver assim que tem muito da questão lexical, trabalhar a palavra, a expressão, mas ao mesmo tempo não se torna verborrágico, né? Não se torna maçante. Como que é fazer esse trabalho? Existe um trabalho de edição? Porque essa é uma questão bem importante, né? Quando a gente faz um poema, existe um trabalho em cima do texto que seja mais intenso, ou é uma questão muito mais de o tiro que sai é o tiro que fica apresentado?
Eu acho que um pouco das duas coisas, mas eu acho que existe sim um trabalho, porque geralmente eu escrevo algo que eu gostaria de ler em voz alta, assim, até pelas coisas que eu gosto de ler, e eu acredito que isso contribua para que a coisa não fique verborrágica, não fique esquisita, né, para a voz, e consequentemente para a leitura, eu acho. Eu gosto muito da Hilda Ilst, que é minha escritora favorita. Todos os tempos. Eu acho que ela faz isso muito bem no teatro dela, isso aparece bastante também. Acaba meio que sendo tudo prosa poética, eu acho. E pelo menos eu classifico assim a obra dela. E os textos funcionam muito bem para voz, para leitura de. Eu acho até que eu gosto mais de ler do que de escrever, na verdade. E enfim, acho que funciona mais ou menos desse jeito. Entender os respiros, assim, em algum momento eu vou ter que parar de usar as palavras mais rebuscadas para que até eu entenda o que eu tô dizendo, sabe?
Pedro, tu também é influenciado bastante pela música, né? E pela poesia escrita para ser musicada, né? Como que é trabalhar essa questão do ritmo, né? A gente já tinha abordado isso antes, mas o ritmo, quando se compõe para musicar, é uma coisa, e quando se compõe para ler em voz alta também é outro. Como que é esse processo, né? Existe uma leitura em voz alta que tu faz para que isso se adapte de uma melhor maneira, ou primeiro é o texto escrito, depois vem a voz, e como que é?
Eu acho que as duas coisas andam bem juntas, assim, não existe uma separação muito grande. Eu gosto muito de poesia recitada durante as músicas, assim, sei lá, o Aldir e o Bosco fazem muito isso, são caras que eu gosto muito. Então eu acho que eu acabo pegando essa parte, o Vinícius, enfim, pegando essa parte de onde há uma melodia, alguém cantando, inclusive, por trás, cantando na frente, na verdade, né, e alguém recitando um texto por trás, com a leveza da poesia, assim, não caindo de pau na métrica dos caras, assim, no ritmo dos caras, na harmonia dos caras. E, enfim, gosto muito de tocar também, toquei por um tempo. Todo dia, na hora do almoço, quando sobra um tempinho, pego o violão, toco um pouco. Eu ainda te confesso que eu não sei entender muito como uma coisa se encaixa na outra, mas o que me vem na cabeça é meio isso, da poesia e da música sendo feitas ao mesmo tempo.
Mas essa questão de recitar é uma questão interessante, né? Tu compõe melhor recitando para os outros ou para ti mesmo, ou fazendo isso de forma independente, assim, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa.
Não, eu acredito que de um tempo para cá, de um bom tempo para cá, sempre foi recitando, assim, sei lá, sibilando as palavras para entender o ritmo delas. E não lembro da última vez que eu escrevi um poema em silêncio, assim, em completo silêncio, né?
Essa é uma questão interessante, né? A escrita é sempre entendida como uma atividade de silêncio, né? Como que é para ti também viver no centro da cidade, né? Quando tu diz que veio de Barra do Ribeiro e entende essa dinâmica diferente, né? O quanto o silêncio, né? É diferente o barulho do silêncio nessa situação de compor.
Eu acho que a gente escreve muito tempo na cabeça também, e até de forma inconsciente, às vezes, organizando as coisas, as ideias, enfim, de uma forma que eu também não sei explicar. Então eu acho que esse silêncio existe, pelo menos para mim, dessa forma, assim. Eu acho que na maior parte do tempo eu estou escrevendo, mas sem fazer isso, né, de fato, assim. Eu não tenho a parte da caneta, de sentar, da vela, da taça de vinho, enfim. Como da parte romântica da coisa, né? É mais caminhando, como eu te disse, enfim, circuito de 5 minutos que eu tenho do trabalho para casa. E a outra parte é, assim, vocalizar isso, né? Eu também dificilmente leio os meus textos para os outros, assim, quando, claro, acontece, mas não enquanto eu estou escrevendo eles, ou não logo que eu escrevo, assim. Geralmente é depois de publicado, quando está no livro, ou quando eu vou a algum lugar e preciso fazer isso, abro o celular e cato alguma coisa mais recente. Mas ler os outros também, ler textos de outras pessoas, de autores que eu gosto. Até ler pela primeira vez é muito prazeroso para mim também, pegar um texto, abrir uma página aleatória, o um livro de alguém e tentar vocalizar aquilo, colocar alguma emoção, surpresa, tanto para mim quanto para as outras pessoas. Isso me ajuda muito na escrita também, na parte da ritmo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta como deveria, eu também fui.
Não, tá ótimo, tá ótimo. Pedro, vamos ler um poema teu desse teu livro? O que tu acha?
Vamos sim. Deixa eu abrir numa página. Ah, esse é o número 30. Se alguém tiver com um livrinho aí e quiser catar também. Assim como prezam os homens bomba, entregues ao apocalipse, para o amor devemos instalar o aparato periculoso das palavras. Caberá como nunca a sutileza para que se diga: te amo, mas não venha. Te quero, mas afasta. Sê a fuga que já me assassina como funeral explosivo dos instrumentos. Há de se cuidar também os silêncios de buns esperançosos. Em suma, cuide para que nada torne a explodir, pois todos carregam inflames desníveis de humanidade. Um rombo bastará e renasceremos desfigurados. Haverá festa destes artifícios. Serei morto, sei, em algum momento, pois plantaram-me o fogo, pois sinto o corpo pesar a cama, hei de surgir agora. Este é o número
Muito
30,
bom.
tá na página 39. Isso me quebra a cabeça também um pouco.
Sim, imagino. Pedro, como que tem sido lançar a poesia? É um tipo de literatura que demanda muito do trabalho do autor, né, sobre a sua própria obra. Como que é para ti fazer o trabalho em cima disso? Querer publicar mais, existem as possibilidades, que possibilidades tu vê, né, nesse período, e principalmente agora, nesse momento de pandemia, na qual tudo é um pouco diferente, como é para ti trabalhar a poesia e trabalhar com literatura nesse momento?
Realmente foi bem confusa a mudança, acredito que, claro, para todo mundo, né? Pegou todo mundo de surpresa também. Eu acho que para o texto, para poesia, também não tenho certeza, mas talvez tenha sido menos doloroso, assim. A gente perde em sarau, talvez, em lançamento de livro, né, que agora tudo está voltando aos pouquinhos. Acredito que perca também no sentido de vivência, né, de estar na parte externa da. As coisas não estão só na nossa cabeça, né? A gente precisa ir atrás delas um pouco. Mas eu acho que a gente deu um jeito legal, assim. No início da pandemia, eu e o Davi Kotek estreamos a Rusga, né? Que tinha meio que essa proposta de agrupar as pessoas num sarau virtual, assim, num sarau de publicação virtual. A gente tinha o sarau no Coati também, já teve alguns nomes, mas terminou como Clube dos Vigaristas. Que eu espero muito que volte logo. Então foi meio a Rusga veio meio como suprir assim, para que a gente conseguisse suprir esses encontros de lá e, enfim, trocar ideia sobre o que estava escrevendo e publicar de fato, né? Acho que talvez publicar de fato assim mesmo que de forma virtual, numa antologia, isso fez com que a gente se perdesse menos nessa confusão toda assim. Muitas lives de leitura eu acompanho sempre que eu posso, lives de lançamento também, né? É tudo muito diferente, mas ao mesmo tempo acho que a gente deu um jeito, sim. A questão da grana, né, para publicação, as editoras estão quebradas, sempre a gente sempre penou para isso, né, sempre sofreu com isso, mas acredito que agora mais um pouco. Mas eu acho que a gente deu um jeito legal, assim, de usar isso, assim, de trabalhar isso. E tem muita coisa boa para ser lançada agora, né, e enfim, muito relançamento para acontecer, eu espero. A gente não vai conseguir escolher muito de tantos que terão, tomara. Acho que a gente deu um jeito legal, sim.
Pedro, no teu, os teus poemas usam do verso livre, né, como se tem chamado, de uma forma bem livre mesmo, né? Como que eu posso dizer? Porque na verdade é bem comum a gente ver o verso livre sempre tentar emular outro tipo de poesia, né? Aquela poesia que é mais rígida, mais cheia de métrica, indo em direção a isso, né? E no, nos teus poemas a gente tem uma liberdade de criação bem mais visível, né? Na qual o ritmo manda. No texto, muito mais do que a métrica mesmo, ou do que o próprio tema, né, eventualmente. Como que é para ti essa criação, né? E em quem que tu acaba te inspirando, né, nesse.
Eu acho que essa parte mais livre, assim, né? Mais de liberdade, vem de vocalizar mesmo, de pensar em escrever o texto para quando eu tiver que falar ele. E acho que, felizmente, eu acredito que ele funciona no papel também dessa forma, assim, apesar de ficar confuso às vezes, mas vem disso, assim, de pensar como, até quase se alguém pedir para eu ler, eu quero estar seguro disso e não me perder no meio. Até uma autodefesa, isso. Mas a Ilda Yuste me inspiro muito, já tinha falado antes. O Ferreira Goulart tem aquele livro da luta corporal, inclusive tem uns documentários que ele fala sobre isso. Tem textos bizarríssimos e que funcionam muito bem na voz, a leitura dele é ótima também, né? Eu acho que muito disso também, e aí algumas coisas da música, o Aldir Blanc, e a parceria dele com o Bosco me soa muito sempre, porque os arranjos do Bosco são malucos, ele sibila umas palavras durante, faz uma coisa meio maluca, em cima do texto do Aldir, que é mais metrificado, assim, mais redondinho. Eu acho que isso funciona muito bem. Enfim, acho que é mais ou menos isso, onde eu me lembro, onde eu vou mais vezes, né, para lembrar de alguma coisa, onde eu leio mais vezes.
Bom, Pedro, eu sempre acabo perguntando aqui, né, para os nossos entrevistados, qual que é a importância da literatura nesse momento, né, de pandemia, na qual, bom, eventualmente a gente passou muito tempo distante, tanto das pessoas quanto das ruas, em alguns casos, né, quem teve a possibilidade. Como que a literatura foi influenciada por esse momento, né? Tanto na tua criação quanto no teu consumo de texto, de música, de prosa também.
Eu acredito que muita gente voltou a escrever, né, inclusive durante esse processo todo, que ainda tá rolando, mas enfim, já foi bem mais agudo, né? Acho que, sei lá, a literatura tem um papel não quero usar a palavra salvação, até porque eu não acredito muito nisso, mas de ajudar a gente, até individualmente, primeiro, colocar para fora o que a gente ficou. Espero que quem pôde dentro de casa por mais tempo, turbilhão da cabeça, né, da gente ficar enfurnado em casa, sem ver as pessoas, sem estar na rua, como, e também poder compartilhar isso com os outros. Isso das pessoas voltarem a escrever, muitos amigos meus voltaram a escrever na pandemia. Eu escrevi muito pouco na pandemia, até isso foi engraçado, mas como tu disse sobre o consumo de literatura, eu li, em contrapartida, eu li muito mais na pandemia, coisa que eu não estava fazendo antes também. Teve a Rusga, que me aproximou de muita gente, me fez conhecer muita gente, ler muita gente. Acho que serviu mais nesse sentido de ocupar nossa cabeça, dar uma salvada na aflição, né? Uma aliviada um pouquinho. Eu acho que também não tem muito como haver um texto nesse período em que não existe um pouquinho de pandemia, né? Alguma pontada disso, porque, enfim, quebrou todo mundo, né? Mas eu não acho que na literatura, claro, isso tenha sido de todo ruim, assim, que a literatura nos ajudou a passar por isso.
Pedro, até agora tu vem lançando livros de poemas, né? Mas tem uma entrevista que tu cita a tua vontade de escrever prosa, né? Como que é essa tua relação com os formatos, com o texto em si? Tu tem pretensão de escrever alguma prosa, textos não, contos, romances? Como que é essa tua relação com o texto, né? É de muito mais pensar as palavras soltas, como tu disse antes, ou de montar as narrativas?
Acho que o meu problema maior é que tudo o que eu começo a escrever acaba virando poema. E aí eu meio que me quebro nisso, assim. No Piau, que é o meu segundo, tem algumas tentativas de prosa poética, acabam sendo poéticas, né? E a minha falta de fôlego também, eu sou completamente incapaz de escrever um texto mais longo. Eu me canso muito e encho o saco. Não acho bom, sinceramente, acho bem, bem difícil. Tem tanta gente foda fazendo isso. Acho que no momento, assim, até eu lembro de ter dito isso nessa entrevista, e acho que eu tava um pouco mais corajoso na época para tentar essas coisas. Agora eu tô mais acuadinho, assim, eu prefiro ficar na poesia e deixar isso para quem entende muito mais. É claro que eu gostaria de fazer, eu admiro muito, leio bastante prosa. Eu acho até que eu leio mais prosa do que poesia, mas por enquanto ainda não é para mim, não tenho essa capacidade ainda, não.
Tá bem. Pedro, qual que é o desafio, né? Tu trabalhando com a Rusga também, ou participando de publicações com outros autores, outros poetas, qual que é o desafio de fazer a edição, digamos assim, do material dos outros e fazer a edição do teu material, né, digamos? Existe um desafio, assim, de lidar com a obra do outro?
Ah, com certeza. Ah, inclusive, acho que eu tô aprendendo isso muito agora, assim, aprendendo aos poucos, entendendo aos poucos, até porque as pessoas são diferentes, né? E cada um, enfim, gosta que lide com seu texto de uma forma. É bem difícil. Para mim, pelo menos, tem sido bem difícil. Mas difícil pela quantidade de coisas legais que existem. E de quantidade de gente legal fazendo a coisa. A gente tem que jogar com isso para fazer a coisa acontecer mais rápido, né? Mais dinâmico. Eu acho até que nesse período de pandemia, pelo menos foi o que a gente pensou na Rusga, de não ficar tanto tempo segurando a edição, publicar a quinzenal, que era uma tentativa e acabou virando mensal, enfim, agora a gente está parado e retornando em dezembro. Mas, enfim, uma necessidade de preencher uma lacuna de todo mundo, né? E aí a gente precisava ser mais rápido. É complicado, eu acho, de selecionar as coisas bastante. Ainda bem que a gente, que não sou eu sozinho, né, para fazer isso. Enfim, quanto aos meus textos, cara, eu sou uma completa catástrofe para fazer isso. Meu primeiro livro, eu lembro que eu larguei uma paulada de poesia para os guris da Lexian, lá o Ramiro me ajudou muito nisso, e meio que ele escolheu a ordem, e era isso aí. Eu falei, cara, isso aí, confia em ti, vamos lá. No Piau foi uma madrugada também que eu peguei o que eu tava meio lá por cima, que achei que ia fechar, e foi isso. Nesse outro, então, foi como eu te disse, eu fui pegando do Facebook. E não é que eu não goste dos textos, é só a desordem mesmo disso. Gostaria de ter mais cuidado com isso, pensar numa ordem melhor, Acredito que qualquer ordem possa ser melhor do que uma que não existe, né? Nesse sentido de organização de poema, pelo menos. Mas acho que no final funciona um pouco assim também. Com os outros é que é mais difícil. Comigo, é como só eu me permito, né? A loucura.
Pedro, quero agradecer muito a tua presença aqui. Infelizmente, estamos terminando com o nosso tempo. Gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem entrar em contato contigo, onde eles podem conseguir o livro, onde podem pedir autógrafos e fazer tietagem.
Pedrinho, meu, eu que te agradeço muito, fiquei muito feliz, gosto muito de ti e, enfim, obrigadão. Cara, o livro dá para comprar no site da Bestiário, eu não sei exatamente de cabeça, acho que é bestiario.com.br, deve ser, mas no Google se acha facinho, nas redes sociais também. Dá para comprar direto com o Prim, eu acredito, com o Roberto, se mandar uma mensagem para ele, ele resolve rapidinho, ele é muito rápido, isso é incrível, na verdade, eu fiquei muito surpreso. Comigo no momento eu não tenho nenhum, mas vou pegar mais alguns em breve. E a questão de autógrafo a gente dá um jeito sempre. A gente se encontra por aí em algum momento e toma um café, toma uma e faz isso. Eu acho que é isso. Não sei se ainda tem o
Beleza.
livro na taverna, mas pode ser que tenha. Dá para dar uma ligadinha pros guris ali.
Com certeza. Então tá, muito obrigado, viu?
Eu que te agradeço, querido.
Hoje no Folhetim conversamos com o poeta Pedro Dziedzinski e falamos sobre o seu terceiro livro de poemas, Contrato do Esquecimento. Te amo e é como se treinasse para Fakir, que está saindo pela editora Bestiário. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.